Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de junho de 2015. Boa noite aos colegas vereadores, as pessoas que nos auxiliam e as pessoas que aqui nos assistem. Boa noite especial. De imediato passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 020/15. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2015, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Marcos César Garcia e os vereadores. Estavam presentes ainda, assessorando os vereadores, os servidores. Havendo quórum, o presidente Marcos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o vereador Elomar, vereador Hino, vereadora Laurene. Em comunicações, usou a tribuna o vereador Nércio, vereador Osmar e vereador Rodrigo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 028/15 do vereador Nércio. Indicação número 029/15 do vereador Marcos. Indicação número 030/15 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 039/15 do vereador Nércio. Pedido de providência número 040/15 do vereador Tiago. Pedido de providência número 041/15 do vereador Elomar. Pedido de providência número 042/15 do vereador Elomar. Pedido de informação número 028 do vereador Nércio. Diários dos vereadores Marcos, Nércio e Elomar. Após passou seu espaço dos líderes de bancada, usou a palavra o vereador Diogo, líder do PSDB, vereador Rodrigo, líder do PMDB, vereador Tiago, líder do PP e vereador Osmar, líder do PTB. Neste espaço usou a palavra o presidente Marcos. Nada mais havendo a tratar, determinou-se encerrada a presente sessão. Sala de sessão 15 de junho de 2015.
Coloque em discussão ata 020. Nada discutido, coloque em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenha-se sentados. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Correspondências recebidas. Barão do Triunfo, 19 de junho de 2015. Ofício número 02/15, do Conselho Municipal de Saúde Barão do Triunfo. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste convidá-lo, juntamente com os demais vereadores do município, para prestigiar a terceira Conferência Municipal de Saúde de nossa cidade, a realizar-se no dia 24 de junho do corrente ano. Em anexo, encaminhamos a programação do evento, solicitamos ainda sua respeitável presença na abertura oficial para compor a mesa de autoridades. Sendo que havia para o momento, subscrevam-me com os devidos votos de atenção. Zerli Antônio Custódio Ferraz, presidente. Ministério Público do Rio Grande do Sul, ofício 021 de 2015. Excelentíssimo presidente, tenho a satisfação de cumprimentar a Vossa Excelência e, na oportunidade, convidá-lo para participar da cerimônia de posse do Dr. Fernando César Esgarbossa, primeiro promotor de justiça da comarca de São Jerônimo, que se realizará aos 24 dias do mês de junho de 2015, às 11 horas, nessa promotoria de justiça. Atenciosamente, Léo Mário Redrich Leal, promotor de justiça.
Correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 038/15, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 15 de junho de 2015.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 031/15 do vereador Diogo. Indicação número 032/15 do vereador Diogo. Pedido de providência número 043/15 do vereador Diogo. Pedido de providência número 044/15 da vereadora Laurene. Requerimento número 01/15 do vereador Marcos. Projeto de lei número 018/15. Diária do vereador Diogo e diária do vereador Elomar.
Durante o grande expediente, então, por 10 minutos, vereador Nércio.
Saudar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal pelo exercício aqui, em especial o Sr. João e a Dona Cecília, que estavam presentes hoje. Parece que é o primeiro dia que eu vejo nessa casa aqui, então sejam bem-vindos. Queria então parabenizar a organização da Capela São João Batista pelo belíssimo evento organizado por eles lá ontem. A gente pôde fazer presente lá e almoçar com um suculente lá que estava muito harmonioso, foi de grande valia lá, tá? De parabéns pela turma, então. Agradecer também a presença aqui dos gerentes do Sicred, secretário de administração Severino Leivo, aos vereadores que tiveram nessa casa, o pessoal que foram beneficiados do programa Minha Casa Minha Vida, para a gente esclarecer aqui o problema que andou causando aqui, devido à construtora Clonar. Já de imediato deixo aqui o apelo para os vereadores que entram em contato com seus deputados imediatamente para que a gente consiga fazer uma pressão junto aos nossos deputados para que o secretário do Ministério da Cidade consiga prolongar a data para a entrega das casas aqui, para que a empresa consiga fazer as casinhas e entregar tanto prazo, tem que prolongar o prazo, senão não teria como começar. O prazo foi estipulado, então nós como vereadores vamos tentar com nossos deputados fazer uma pressão em cima do secretário do Ministério para que esse prazo seja prolongado. Também queria agradecer aqui a presença do senhor Haroldo, que se fez presente aqui nesta casa quarta-feira passada, onde a gente teve reunião aqui com ele devido aos problemas que a gente está frequentando aqui na área da saúde, que hoje é ele que presta o serviço da saúde que leva os pacientes a Porto Alegre, onde também acho que teve bastante atividade a reunião, onde que ele nos afirmou que a partir daquele dia, dentro do máximo de 15 dias, que vai ter alterar as linhas dentro do município, com duas chegadas de tarde, saídas também que já havia às 11 horas, só que não estava retornando. Então, pela parte da tarde, vai estar saindo dois ônibus de lá, que seriam às 13h15 e o próximo às 17h15, onde que os passageiros e pacientes vão ter outra opção para que possa se deslocar para o seu município, porque quem faz uma consulta 3h não tem como voltar dentro do Ministério da Saúde, no caso como é tratado. Então acho que vai ficar de bem tamanho por enquanto. Também quero aqui então pedir permissão do presidente para fazer parte da turma que vai no jantar com o governador agora na próxima quarta-feira, que foi marcado pela CVLPC. Todos vindo, quero fazer parte desse grupo. Também agradecer o convite aqui, já convidar todos para que na próxima quarta-feira aqui, vocês começam às 8 ou às 9 horas da manhã, a terceira conferência municipal de saúde que vai ser realizada aqui no Salão Paroquial. Quem se puder fazer presente vai ser de extrema importância. Final seria isso, né? Muito obrigado a todos.
Ainda em grande expediente por 10 minutos, vereador Osmar.
Minhas saudações ao presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero felicitar um dos mais jovens casais do município de Barão do Triunfo, que se casaram sábado aqui na Matriz, uma bela festa, também no Salão Paroquial, o casal Henrique e Miriane, que desejo toda a felicidade do mundo, que pelo que eu conheço dos dois e das duas famílias, eles merecem. Então, que Deus o abençoe e que proteja sempre nas suas caminhadas. Também quero parabenizar a comissão festeira da Capela São João Batista do Passo Grande pela grandiosa festa realizada ontem, apesar de eu ter chegado um pouco tarde, mas deu para ver que a movimentação ainda era grande e é sinal que as pessoas deram bastante atenção e tiveram um respeito pelo esforço que a comissão festeira teve em organizar a festa. E todo mundo sabe que para realizar uma festa não é babada. A comissão dispõe de muito tempo, de muita dedicação e por muitos dias. A gente vem percebendo isso ao longo do tempo, quando as pessoas se envolvem nesses eventos. Eu não diria que tem muito tempo perdido. É muito tempo que eles se dedicam para aquela entidade. Então a gente só tem que agradecer. E hoje as comunidades estão dando uma grande demonstração nos eventos que são organizados pelas comissões. A cada ano que passa, vem melhorando o movimento. E é sinal que a organização também vem melhorando junto. Hoje, como falou o vereador alemão, aqui a gente também esteve reunido para tratar de um assunto muito importante e que a gente tem sentido na pele a dificuldade das pessoas, a necessidade que é dessas casas populares. E pela explanação que fez o representante do Sicredi aqui, que é uma das entidades envolvidas, é o Sicredi, e hoje uma construtora que é a tal de Cremor. E a prefeitura simplesmente faz a parte burocrática. Mas pelo que eu estou sentindo, mais uma vez eu saio pessimista de uma reunião para tratar de coisas tão importantes para a nossa comunidade, que só vai ser beneficiado, no meu ponto de vista, as pessoas carentes. Eu sei que quando vem um projeto desse, pessoas que muitas vezes nem têm essa extrema necessidade e tentam se beneficiar. Uma coisa que eu acho que não é justo. Mas respeito a atitude de quem toma, de quem decide. Eu também não vou ficar aqui condenando quem optou por privilegiar certas pessoas, ou certas pessoas tentaram e foram contempladas até o momento no documento, mas eu espero que isso se torne uma realidade. Mas não vejo as coisas assim tão fáceis. Pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, aí as coisas estão muito difíceis e nós temos que ter muita persistência e vamos ter. Porque o nosso município, as nossas pessoas estão na dependência desse projeto que é importantíssimo. E está havendo um rolo aí, e as empresas, tem empresa que assumiu e parece que não tem nenhuma penalidade contra si se não concluírem esse projeto, essa construção. Parece que assumiram simplesmente para assumir, para uma ou outra empresa não participar, que talvez uma outra que tivesse participado até já tivesse feito. Então, mais uma vez eu deixo aqui a minha revolta e todos os beneficiários podem ter certeza que eu estou junto nessa caminhada e estou triste como eles, por eles já não estarem usufruindo essas casas, que por simples que elas sejam, mas que vão proporcionar essas pessoas uma morada digna. E para reforçar aqui, presidente, também quero fazer parte do jantar com o governador. Talvez lá eu nem tenha a oportunidade de me manifestar, mas é como você falou, na oportunidade que nos ofereceu a chance de nós irmos a Porto Alegre. Sempre é bom, mesmo que a gente não possa falar, mas a gente vai colher, vai reciclar de tantas coisas que vão ser conversadas. A gente vai tentar aproveitar algumas e trazer de informação para o nosso município. E para concluir, eu hoje hoje estava assistindo uma reportagem, e acredito que algum dos vereadores, talvez o colega Elomar, que é um cara muito atento nessas informações, vereador, não por eu estar na tua presença, mas eu acho que os nossos objetivos aqui nessa casa, só nós não estamos partidariamente juntos, mas a nossa caminhada é paralela e com o mesmo objetivo. E eu estava assistindo um comentário sobre a Grécia e fizeram uma triste comparação. A Grécia está na iminência de quebrar e o estado do Rio Grande do Sul se equivale pela falta de dinheiro. É lamentável, gente, que existe essa disparidade financeira no nosso país, no nosso estado e até no nosso município, que a gente tem assistido muitas notícias aí, quando tem pessoas de uma firma ganhando 200 e poucos mil reais por mês, um trabalhador que soa a sua camiseta para ganhar em torno de 800 reais e ainda vem alguns descontos e alguns desacatos ainda por ele ser da camada mais baixa financeira. E é isso que leva uma nação, leva um estado e um município à falência. E o nosso município, que muita gente comenta que está extremamente mal, mas olhem para os jornais, para as informações que são informadas para as pessoas através do rádio, através da televisão, através dos jornais que circulam na região. O nosso município, com todas as críticas assistidas, e a crítica faz parte da democracia, o nosso município ainda se encontra num belo estágio dos municípios da região carbonífera. E eu julgo ainda o nosso município está muito longe do que devia, mas é para vocês verem a situação que se encontra os outros, porque eu também queria ver o meu município melhor do que está, mas não estou conseguindo ver. Agora, a gente está assistindo uns outros aí, principalmente na área da saúde, a gente está ouvindo queixas de Cerro Grande, ouvindo queixas de São Jerônimo, e isso a gente pode provar, porque sábado, bem à tardinha, eu estava aqui, e o nosso município estava dando assistência, e ele dá para uma grande parte do município de São Jerônimo. O nosso posto de saúde não está discriminando uma grande parte do município de São Jerônimo. E às vezes eu até questionei isso na outra gestão. Poxa, será que nós não estamos deixando de atender melhor um usuário do nosso município para atender um de fora, que não é a nossa obrigação? É, mas o município é mantido também com verba federal, com verba estadual, mas não podemos discriminar. Eu disse, então não está mais aqui quem falou, porque quando se trata de ser humano, eu sempre digo, nós temos que botar o ser humano em primeiro lugar. Não vai chegar uma pessoa aqui com uma emergência, mesmo que seja de um outro município, e ele ser discriminado, mas não vamos te atender porque tu não é daqui. Só em ser um ser humano, não interessa a qualidade social, a postura financeira dele, para nós não interessa. Interessa que ele ganhe o primeiro atendimento no nosso município. Depois ele será encaminhado para o município dele. Obrigado, presidente.
Por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem aí hoje. Eu também queria falar um pouco sobre essa questão da minha casa, minha vida. Agradecer as pessoas que se fizeram presente hoje de tarde aí. Dizer o que eu já comentei na reunião, que me apavora a burocracia que tranca sempre. A gente sabe que antes foi a Novitar, que quebrou, outra empreiteira, e agora a Crenor assinou um contrato. Depois de assinado o contrato, foi ver que era pouco tempo para entregar as casinhas, que na verdade é o tempo que finaliza hoje. Só que, de acordo com as datas que foram passadas pelo pessoal do Sicredi, pelo gerente Rafael, claro que de repente não ia mudar nada se a firma não quer fazer, não sei. Mas o tempo que trancou também ali dentro da prefeitura é pavorável. A última vez trancou 40 dias ali, pelo que ele passou, para o advogado tirar informações de se a prefeitura podia fazer o convênio, não podia. Só que eu acho que o advogado era para pegar no mesmo dia que chegou e tentar resolver quase no mesmo dia. Aqui na casa, por exemplo, a gente vê questões que tem que pedir auxílio para DPM, para outros órgãos. O nosso jurídico, graças a Deus, temos bem de jurídico aqui na Câmara. Às vezes, começa de manhã, no final da tarde, ele já tem a resposta de algum projeto que vem para cá. Então, eu acho que nós temos que cobrar um pouco da administração sobre as questões, como você dizia, de procuradoria do nosso município. Semana passada mesmo, nós vimos uma questão com a Brigada Militar aqui sobre a questão dos assaltos. E de acordo com o que aconteceu, quem estava na reunião dos vereadores sabe o que foi dito sobre a Procuradoria do município. Então, uma questão assim demora quase 40 dias para se resolver. E aquela questão da Brigada foi na mesma hora ali, de acordo com o que foi passado, teve um amparinho ali do nosso procurador. Até o presidente tinha me comentado que o procurador da prefeitura viria hoje às 5 horas. Eu até fiquei esperando, que eu tinha umas perguntas para fazer. Ele não, de repente não está na cidade, a gente não sabe. Eu não sei. Só que a gente, questão do nosso asfalto, que a gente está cansado de cobrar burocracia de documentação. Daí no estado a gente cobra, mas aqui no nosso município também, questão que era urgentíssima, levar 40 dias, é brabo. Mas tomara que o Ministério das Cidades dê mais um prazo, que nem a secretária falou que foi pedido até dezembro, que consiga concluir essas casas que tanto foram faladas em época de eleição, em 2012. 2012, já temos 2015, não sai do papel. É. Quero dizer que como vereador estou fazendo o que posso. Quando findou a reunião aqui, liguei para o seu Moreira, não foi o deputado que eu trabalhei federal, mas sempre tive bons contatos com ele, como ele sempre disse que está de portas abertas ao município. Coloquei a situação, os assessores dele lá, eles vão correr atrás, vão ajudar, tentar ajudar pelo menos, para ver se conseguimos aumentar esse prazo aí que findou hoje. Da mesma forma, liguei para o Fogaça também, liguei para os assessores dele lá, eles também vão tentar se empenhar nessa questão aí. Ficaram de me dar uma resposta amanhã de alguma coisa, assim. Vão ver que pé anda, que eu também não soube explicar direito em que pé anda, só soube dizer para eles que o prazo findou hoje. Então eles vão ver lá e vão me retornar. De repente, segunda-feira, a gente já tem alguma notícia ou boa, ou não tão boa, para passar para essas pessoas que estão esperando essas tão sonhadas casas aí. Também, sobre a reunião, a audiência lá da comissão de segurança que nós fizemos presente semana passada, eu queria comentar com os colegas, acho que o Thiago, a Laurene, o presidente e o Elomar, estavam juntos lá. A cara de pau daqueles caras do PT, aqueles deputados do PT, aquele Nelsinho metalúrgico, aqueles outros caras que estavam lá. Eu sei que o governo Sartori está um caco. Eu sei. Só que eu acho engraçado que a segurança não é agora, em 6 meses, que ficou ruim. É uma coisa que está desde não sei quando. Eles mesmos se contradizem no falar, na conversa deles. Eles mesmos dizem, ah, mas o Tarso fez o concurso, fez concurso em campanha, que nem foi feito pra casa aqui dentro do Barão, em campanha. Foi lá na minha rua, lá, e ofereceram para todos os moradores, só para mim que não ofereceram. É a mesma questão. Aí agora eu fico dando em cima do Sartório que tem que chamar. A única coisa que eu concordo com aqueles caras é a questão que eles dizem que a única parte que não pode se cortar a verba é saúde e segurança. Isso eu sou obrigado a concordar. E fique bem claro, não estou defendendo o Sartório e não defendo, seja o partido que for, que estiver mal comandando, eu digo. Eu acho que estão comandando mal, eu acho que tem que cortar nossas pontas e não em segurança e saúde. Mas não aqueles caras com a cara de pau, atirando bombeiro, atirando polícia civil, atirando polícia militar, pessoal aí que faz segurança, presídio, tudo contra o governador, botando tudo nas costas do governador. Questão que eles deixaram ficar desse jeito que está. Então é lastimável a gente ver que não tem, eles não estão tendo nem apoio do próprio partido que deixou o Estado do jeito que está. Um dos partidos que deixou. A gente viu dois deputados do PMDB tomando pau lá. E estavam lá na reunião. Inclusive, quando foi um pessoal do sindicato falar, ainda defendeu, tomou vai o cara do PMDB lá, que é o líder da bancada do PMDB, tomou vai e o cara ainda disse, olha, vocês não podem vaiar, porque esse aqui foi o único que até hoje esteve sempre junto com nós. Nas outras passadas esteve junto com nós e está aqui hoje dando a cara a bater. Então, infelizmente, esse partido chamado PT ficou de um feitio que a gente se apavora. E agora é tão simples empurrar a culpa para os outros. Isso aí, presidente.
Período de comunicações por 5 minutos, vereador Elomar.
Saudação ao presidente, colegas vereadores, a nossa assessoria desta casa, bem como também a todos que nos assistem essa noite, sejam todos bem-vindos a esta casa legislativa. Primeiramente, quero agradecer ao vereador Osmar pelas palavras de ânimo, de incentivo que dirigiu a minha pessoa nessa noite. Muito obrigado. Também parabenizar a organização da Capela São João Batista, na qual ontem ocorreu uma grande festa ali, estive presente, e realmente aquela comunidade está de parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação a realizar um evento do porte do qual nós presenciamos ontem ali. Vim fazer um breve comentário sobre o seminário que estive fazendo essa semana, dia 17, 18 e 19, seminário sobre gestão pública contemporânea, o qual eu deixarei um relatório nesta casa legislativa, os colegas que quiserem, né, tomar conhecimento sobre as questões que foram debatidas, o que podemos ali também trazer para o nosso município de experiências, com vários palestrantes, doutor Carlos Panoso, consultor de gestão pública, também doutor José Augusto Rodrigues, elaboração de emenda e revisão e consolidação constitucional municipal, doutor André Castro Camilo, professor advogado, sobre lei orgânica, fundamentação constitucional, procedimento e processo legislativo e sua elaboração. Também doutor Luiz Carlos Martins Larrateia, professor e assessor técnico do Tribunal de Contas sobre controle interno, controle externo e o acompanhamento, planejamento da administração municipal. Então, são vários temas ali que podemos, né, aprender muita coisa. E o seminário, a princípio, eu achei que não seria tão importante como terminou sendo. Então, acho que é extremamente importante, diante de tantos problemas que nós enfrentamos, a nossa União Federal, nosso Estado, nosso município. Nós precisamos buscar meios e mecanismos que nós possamos aqui contribuir para um bom desenvolvimento do nosso município, e para isso precisamos nos atualizar, precisamos também estar acompanhando, né, sobre essas palestras, os cursos também, como nos seminários. Também gostaria de deixar registrado aqui um documento que eu tenho em mãos, que tomei lá junto à Assembleia Legislativa, o qual me causou grande admiração sobre a situação do nosso governo federal. Aqui eu tenho um documento em mãos, colegas vereadores e comunidade presente, só para nós vermos a situação que se encontra no nosso país hoje. Em 2014, o governo federal gastou 978 bilhões com juros e amortização da dívida pública, o que representa 45,11% de todo o orçamento efetivamente executado no ano. É um absurdo, né? O que nós esperamos de um país como o nosso, uma situação que está se encaminhando, que já vem se encaminhando já ao longo de muitos anos? O que nós esperamos, né, se nós olharmos pela matemática aqui, 45% gasto só com amortização de dívida e juros, né? Um documentário aqui que tem até um gráfico, parte branca é o que nós estamos gastando, né, com a dívida, amortização da dívida e os juros. E o restante é para tocar os demais segmentos. Então, é uma situação realmente muito preocupante. Tomara assim que Deus ilumine os nossos governantes para que tenham saída para o nosso país brasileiro, porque a situação é gravíssima. Também fazer um breve comentário, vou tomar só uns 30 segundos, presidente. E quarta-feira, se possível, eu quero, né, ir a Porto Alegre. Nós temos ali a janta com o governador, mas também quero ver se consigo, né, marcar uma agenda, que essa semana não deu tempo, não tive condições, com a coordenadoria do Programa da Agricultura Familiar, o programa da aquisição de alimentos. Eu tenho os documentos em mãos aqui, um projeto que quero estar junto com a coordenadora, a senhora Luzia, para nós averiguarmos alguns segmentos aí que possam ser implementados no nosso município sobre o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que está dentro da agricultura familiar, que acho que é um projeto importantíssimo para o nosso município, para a nossa comunidade. Obrigado.
Em comunicações ainda por 5 minutos, vereadora Laurene.
Quero cumprimentar o presidente, meus colegas vereadores, nossos funcionários da casa, nosso assessor, pessoas presentes nesta casa. A gente fica muito feliz, sempre digo isso na tribuna, quando as pessoas vêm a esta casa assistir o trabalho dos vereadores. Também não poderia deixar de convidar quem está aqui, ou mais pessoas, para a terceira conferência da saúde, na quarta-feira agora, muito importante, onde o convite veio para esta casa, e já participei de outras conferências, onde é discutido as metas para os próximos 3 anos. Cada 3 anos há uma conferência. Então, acho que é de grande importância a comunidade participar e saber o que está sendo, né, idealizado para a saúde, onde há trabalhos, até em grupos, para ver as metas que ficam definidas. Depois vai para a conferência estadual e depois vai para a federal para serem aprovados. Então, são necessidades do município que se discute nesses temas e é colocado para depois ser aprovado no Estado e tanto no Governo Federal. Também estive presente na reunião da Comissão de Segurança, na Assembleia Legislativa, junto com o presidente, o vereador Tiago e o vereador Rodrigo. E como já foi bem colocado pelo vereador Rodrigo, o problema da nossa segurança não é de hoje, não é agora que vamos botar a boca Agora sim, temos que investir, pedir mais efetivos. Foi uma reunião muito tensa, eu até nunca tinha participado de um encontro desse, onde pessoas presentes, que era policiais civil, em grande quantia, da SUVEP, da Brigada, dos bombeiros e associações que representavam a categoria. Então, era assim, uma pessoa falando e as pessoas vaiando, uma falta, eu achei assim, no meu ver, até de educação. Porque eu acho que se foram reivindicar aumentos, chamamentos de pessoas concursadas, claro que a gente sabe que é necessário, estamos, né, numa pior, nós precisamos de efetivos que sejam chamados, que são concursados, que estão à espera de um serviço, não, mas eu acredito que não seja desta maneira que vão conseguir. Então, digo, foi uma reunião muito tensa e até da gente ficar até preocupado como terminaria aquela audiência no Dante Barone. Mas eu acho que a gente deve, sim, participar e ver o que é discutido nesses encontros. É, tantos policiais a serem chamados, tanto na civil, onde foi discutido, quantas delegacias, que só existe um inspetor como a nossa, né? Só temos um inspetor, não temos horas extras, não temos, né, pessoas que na hora de uma necessidade, como já aconteceu, pessoa daqui tem que ir a Butiá, uma polícia civil, para um registro. Então é deficiente mesmo, o Estado está com essa deficiência. Mas como foi dito, sem segurança não temos democracia, não temos sossego, não temos, né, liberdade, não temos como sentar na frente da nossa casa, tomar um chimarrão, contar no escuro, escurecendo. Então acho que é um passo grande de que o governador tem a seguir, é um segmento muito, muito difícil para ele, mas que a gente vai reivindicar e a gente precisa, como aqui nesta casa, segunda passada, foi comentado muito com a nossa brigada. Também a reunião com os representantes da empresa civil, o senhor Haroldo, que é um dos donos também, onde ele colocou muito bem, reivindicou, né, a pouco andamento de passageiros, como ele também reivindica que não pode ter despesa, ele quer lucros, mas também que não seja tanto. Eu acho que o município tem que crescer e não dá para trás, em vez de tirar linhas, colocar. Mas onde ele prometeu que dentro de 15 dias faria uma mudança. E eu espero que nessa mudança nós tenhamos mais linhas de ônibus, né, como às 11 horas iria e umas 5h15 voltaria de Porto Alegre. Então, eu acho que tem muito a ser jogado nesse tema. Também falaria que aqui aconteceu a reunião sobre o programa Minha Casa Minha Vida, onde os beneficiados estavam aqui. E eu acho assim, um pouco até, dessas pessoas são persistentes, porque aqui nessa casa é dito uma coisa e depois é feito outra. A empresa vem aqui, promete que vai assumir, que está pronta, apta, mais ou menos tinha, presidente, mais 5 segundos, estaria apta a pegar o trabalho, onde foi feito o acordo com a prefeitura, com os beneficiários, onde já estão pagando, né, um parcelamento para poderem ter a sua casa, e agora tranca em burocracia, né, onde eles acham que não, por causa do prazo, por causa disso, por causa daquilo, mas eles fizeram a pessoa ir até o banco fazer o financiamento. Isso não é justo, que as pessoas sejam jogadas para lá e para cá. Eu acho sim que é uma hora de basta, tanto do executivo, para não demora de tempo, tanto do Sicredi, que eu em mim é o responsável até hoje por ter contratado uma firma, a firma falida, porque as pessoas não têm culpa disso, e também da empresa que se colocou à disposição de terminar essa obra. Muito obrigada, presidente.
Indicação número 031/15. O vereador que subscreve, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que incentive junto às comunidades e seus órgãos competentes, criando um grupo de trabalho para se empenhar em contribuir, levando e discutindo elementos, prioridades e necessidades do município no plano energético estadual,
no qual criará metas específicas e de investimento para o nosso município e suas necessidades para os próximos 10 anos. Indicação de minha autoria. Bem, como os demais vereadores até são sabedores e algumas pessoas da população, então está sendo organizado um plano energético estadual. Isso é uma coisa que já deveria ter sido feita há uns 10, 15 anos atrás, mas né, ninguém nunca tomou iniciativa, e se já tivesse sido feito, não estaríamos passando esses problemas de falta de energia, de redes precárias, entre outras coisas. Então, está sendo organizado em vários núcleos, né? Teve em São Jerônimo, vai ter em Camacuã, reuniões para discutir as metas e as necessidades dos municípios, né, de determinada região, em energia elétrica para os próximos 10 anos. Então, né, cada município está recebendo os formulários onde a população vai respondendo as questões, as perguntas, o que que acha, o que que não acha, e isso vai ser analisado e vai ser colocado como prioridade de cada município. Como os vereadores aqui sabem, o nosso município aqui tem uma força muito grande, principalmente na Secretaria de Minas e Energia. Temos um bom acesso lá, um bom contato. Então, coloquei essa indicação, né, visando o executivo também se empenhar nesse sentido. Talvez organizando reuniões nas associações, juntando a população para definir ideias para as metas para ser colocado nesse plano de trabalho. Que nem a gente é sabedor, né, o nosso interior aí carece de... Em grandes lugares, aí, em grande número de pessoas aí não tem uma trifásica, às vezes quer investir daqui a pouco um secador, uma coisa mais potente, uma ferraria, e não tem energia. E mais os problemas que a gente já sabe de falta de energia, às vezes, né, principalmente o pessoal da CE, já foi muito pior, agora está sendo, né, tá sendo um pouco, né, melhor o serviço da CE. Até semana passada, conversando com o pessoal da CE de Itaço, eles me disseram que está vindo um caminhão sentido Cerro Grande, realizando podas em toda a rede. Vai beneficiar bastante essa rede dos Marques, Invernada dos Abreus, entre outros, né, uma rede de bastante necessidade. E a gente tem que fazer um trabalho aí em equipe, executivo e legislativo. Por isso coloquei essa indicação, senhor presidente.
Coloco a discussão. Os favoráveis manter sentados, contrários, levante. Aprovado.
Indicação número 032/15. O vereador que é subscrito depois de ouvido plenário indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de firmar convênio com as professoras que prestam curso de artesanato, costura e bordado nas associações, já que a Emater não está mais conseguindo repassar ajuda de custo para os devidos professores. A justificativa oral é um pedido de minha autoria também, presidente. Bom, também eu fui procurado por alguns desses profissionais que estão fazendo esse trabalho nas associações. São pequenos cursos aí de duas, três tardes, mas eu tenho certeza que isso tem um benefício enorme para essas pessoas que recebem esse curso. É uma profissão, é tipo uma saber fazer alguma coisa a mais, né? Essas pessoas que estão... principalmente as donas de casa que estão recebendo e que estavam recebendo esses cursos. Esses cursos eram feitos através da Emater, né? Pacheco teve, se eu não me engano, Invernada também teve esse curso, várias regiões, Arroio Grande, só que a Emater repassava uma pequena ajuda de custo, né, para essas professoras. A Emater está passando por dificuldades, assim como todos os órgãos do Estado e do município também estão, mas... resolvi colocar essa indicação para ver se o nosso executivo consegue daqui a pouco, né, isso é coisinha baratinha, tira uma coisinha daqui e dali, consegue daqui a pouco ajudar esses profissionais aí, receber essa ajuda de custo para poder exercer esse trabalho tão magnífico, tão bom que estão fazendo as comunidades.
Discussão aberta.
Olha, eu até admiro a ideia, vereador. Só que eu não sei se tu sabe que o sindicato está promovendo cursos do Senar.
Sim.
Nas associações. Sim. E é onde há falta de pessoas. Eu até participei na outra semana de um curso aqui na linha Francisca, onde era a fibra da bananeira. Lindos serviços foram feitos, até está no... Talvez você tenha visto no Face da Glaucia.
Sim.
Só que as pessoas... É dado o curso gratuitamente, vem a professora de fora e as pessoas não têm tempo de participar. E estava acontecendo um de corte e costura lá na Santa Rosa de Lima, também estive lá, né? Onde foi conseguido máquinas, até levei a minha máquina emprestar para elas fazerem, sabe? Só que assim, eu acho difícil o executivo tirar uma verba para isso.
Sou sabedor, mas assim é nesses casos, está vindo.
É importante, eu tenho que se apoiar do que é, porque é uma maneira. Uma maneira da pessoa ter uma renda.
Sim.
Né? E sair coisas lindas.
Nesse caso, está vindo professores de fora prestar esse curso através do sindicato, né? Que é outra instituição. Mas nesse caso específico era através da Emater. Então, são profissionais de dentro do nosso município que estavam fazendo esse trabalho.
Os professores, às vezes, têm que ser capacitados, né?
Mas estava acontecendo isso e não. Agora. Parou. Então, queria dar sequência nesse trabalho dessas pessoas que é muito importante.
Acho que é muito bom, desde que haja recurso, né?
Algo mais a discutir? Coloca a votação. Favoráveis, sentados, contrários, levante. Aprovado.
Pedido de providência número 043/15. O vereador que a subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento, encastalhamento e roçado na estrada da data, partindo da estrada geral até a divisa do município, retornando na estrada que dá acesso à propriedade do senhor Vandré e senhor Ivo, retornando até o centro do município. O justificativo é oral, também é um pedido de minha autoria. Bom, a gente sabe também que esse tipo de pedido a gente não gosta de colocar, mas realmente aquela estrada ali está bastante necessitada. Os moradores estão até com bastante dificuldade de se locomover até suas casas. Ali tem um pessoal de Arroz Rápido, São Martim, que usa muito aquela estrada ali para ir e vir para o nosso município fazer serviço de banco, de comércio em geral. Está realmente um pouco ruim aquela estrada. Então eu resolvi colocar esse pedido.
Discussão? Acredito, vereador Diogo, que devo estar em uma situação bem precária mesmo, porque eu também já fui semana passada comunicado a situação ali, até pedido para inclusive ir lá dar uma olhada, tirar umas fotos, mas né, eu acho que né, agora hoje o senhor está colocando, então eu acho que o executivo mais breve possível, né? Até porque se sabe que é uma estrada bem deficiente, né? Então com essas chuvaradas aí deve estar numa situação muito precária mesmo.
A gente sabe ali que é bastante lombas e tal, até a outra secretaria, sem ser a secretaria no caso de obras, deslocou a máquina, até fez o que pôde, mas realmente ele tem que ser feito um trabalho mais a fundo ali, mais detalhado.
Ali tem aquela lomba que foi mudada a estrada ali, que não sei de quem foi a ideia na época de mudar a estrada por ali, porque o Diogo é caminhoneiro, sabe o que eu estou dizendo, não tem cabimento por onde é. A estrada velha é caminhão carregado, sobe, subia tranquilo, e mudar a estrada agora, se o caminhão não tiver motor e não for meia carga, não sobe. É, sem cabimento que foi feito ali, e já tenho vários amigos ali, já me ligaram, vem me ligando já há mês já, sobre essa estrada aí, e eu estou fazendo o que posso, cobrando lá o secretário, mas ele está dando prioridade onde é as estradas maiores aí dos escolar, então, mas é um baita pedido.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Pedido de providência número 044/15. A vereadora que subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento, encascalhamento, abertura da estrada e limpeza dos bueiros na estrada que inicia perto da residência do Sr. Lodi Andriotti até a ponte da divisa com o município de Emanuel Pimentel, trecho de aproximadamente 2 quilômetros. A justificativa é oral.
Bom, acho que todo mundo é meio sabedor, né, dos crateras que abrem logo abaixo ali da entrada, onde vai para Mariana. E até esses dias já fui procurada por um morador, né, que passa por ali, que é daqui do nosso município. E aí até me passou isso. Hoje de novo ele veio, ele gostaria de vir aqui na Câmara, mas não tinha tempo. E ele disse, vê o que pode fazer, são 2 quilômetros. E a água que vem da chuva, ela desce toda a estrada fora. E até taparam um buraco, talvez o vereador Rodrigo deve saber, que tinha logo abaixo ali, parece que foi 5 bombeiros de aterro para tapar um buraco logo na estrada. E diz que a estrada está fechada, não tem mais quase espaço. E eu acredito que até às vezes por um esquecimento de não fazer aquele pedacinho ali, porque é pequeno, mas tem trânsito, né? Tem pessoal nosso, tem pessoal que faz o travessio, que sai lá na Ponte Ferro também da Mariana, ali, que usa muito essa estrada. Então aí eu disse, eles não vão colocar hoje, e aí todos os vereadores ficam, né, têm conhecimento dessa estrada, que é pouco trecho, mas eu acho que é necessário isso ser feito.
Quero dar parabéns para a Aurélia.
Eu sou conhecedor desse trecho de Aurélia. Até que na semana passada nós estávamos nos esportes dessa região aí, que foi muito cobrado também, tanto do Lodinho como dos moradores, né? E tem 2 pontes também ali, bah, não sei como é que as pessoas passam, tem que ter coragem, né?
Não é. Parece que está até condenado a ponte.
Mas pega um logo que passa do Lodinho, tem uma ponte ali embaixo também. Também é necessário, urgente, né?
Distribuídos, estão tudo entupidos, né? E onde a água da lava toda.
Parabéns, João, é um grande pedido.
Também queria agradecer o pedido da vereadora Laurene também, um baita pedido. Essa estrada ali que a vereadora fala é a que sai do Lodi e que vai até a Ponte Ferro, né?
A pontezinha de ferro, aquela pequena aí.
Que é os 2 quilômetros, isso. Aquele que vai, não é a que segue na ponte...
Não, não é que vai dar na Ponte Ferro.
Não. É, não, que até ia dizer que ali, se é aquela que vem do Michel, ali dá uns 10 quilômetros.
Não.
Mas realmente, vereador, esse trecho aqui está um tanto quanto esquecido mesmo. Eu passei ali faz uns 20 dias e realmente está bem precário. Tanto aquele ali como a que sai dos Michel também.
Com certeza.
Aquela ali dos Michel também está com 2 pontes em estado bem impassável praticamente.
Eu poderia ter colocado os 2, mas foi muito em cima da hora que estava.
Até daria para acrescentar, porque é bem. Pedir uma atençãozinha para a Secretaria de Obras nesse sentido. Mas parabéns.
A questão ali é gravíssima, que nem a vereadora falou, porque ali se transformou nos coxos. Então qualquer chuva que der, agora com essa chuva que deu agora tarde, pode ir lá que vai ter mais de 1 palmo da água já dentro da estrada. Ficou um colchão assim e a água não tem por onde sair. E ali eu acho que, se não quero estar enganado, mas eu acho que tem só um bueiro ali. E dá menos de 1 quilômetro, acho, 1 quilômetro. Só que aquele dia das enchentes, que estava trancada a Mariana, eu vim por ali. Aquilo ali, qualquer chuvinha que der, ali já está alagado. Na estrada firme, na ponte lá não tem problema, mas na estrada ali, porque a estrada está caída, então não tem como atravessar para o lado da rua a estrada, então teria mesmo que fazer aterro mesmo, e ali cria um baita valo mesmo, que a última vez tinha um monte de pau de lenha para conseguir os carros cruzar. É um pedido grande ali.
Diz que nem encontrar 2 carros, não tem lugares ali que não passa.
Nada mais a discutir. Coloca a votação. Vereadores favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Requerimento número 01 de 2015. O vereador Chiesa subscreve depois, após ouvido o plenário, conforme aline B do artigo 80 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário para que seja realizada sessão itinerante em local a ser posteriormente acordado dia 18 de agosto de 2015 às 18 horas. Justificativa oral, pedido do vereador Marcos César Garcia.
Essa questão da sessão itinerante já é uma questão que está em pauta do ano passado. E muitas pessoas olham com maus olhos por perigo de algum colega querer, por ser mais perto do seu reduto eleitoral, querer fazer uma promoção pessoal. Mas eu acho que nós não devemos olhar para esse lado, porque o objetivo de uma sessão itinerante é levarmos à Câmara de Vereadores a quem não pode vir aqui assistir. para a comunidade saber os trabalhos que estão sendo feitos e não os vereadores quererem chegar numa sessão itinerante só malhar A, B ou C. A gente deve ir numa sessão itinerante para tentar mostrar o trabalho que uma Câmara de Vereadores faz, que muitas vezes não é sabido pela comunidade que elegeu os que aqui representam. Então esse é o objetivo de uma sessão itinerante. Discussão aberta.
Bueno, presidente, até quando entrei nessa casa, achava que seria uma das primeiras coisas que teriam que ser feitas. Mas até aqui mesmo já teve questões de a gente, alguns se alterar, eu também me altero às vezes, e a gente sabe que até então aqui a gente sai com a cabeça meio quente, mas vai embora, e está mantendo-se uma união tão grande entre os vereadores aqui nessa casa ultimamente, que eu sinceramente eu não sei se eu sou a favor do teu requerimento ou se eu sou contra. Até porque questão de nós não perder essa união que nós temos entre todos os vereadores ultimamente aqui nessa casa. A gente sabe que em outros mandatos já deu problema. Não é para dar, a gente diz que não vai dar, não, cada um tem que se conter, mas não adianta, chega lá na hora, que a pouco o sangue ferve e pindou a sessão itinerante, vão tomar uma cervejinha, vão alguma coisa, um pastel, que com certeza a comunidade vai ter para vender. E aí é onde que é o meu medo. E eu chegar lá e vir embora, não vou. Com certeza eu vou cumprimentar as pessoas, vou bater um tempinho ali. Então, eu devido essa união, eu quero, se tem como pedir vista até a semana que vem, para pensar meu voto, eu vou pedir vista isso aí.
Com certeza. Está pedido vista.
Relatório de ida à audiência pública na Secretaria de Minas e Energia. No dia 15 de junho, estive participando de uma audiência pública na Secretaria de Minas e Energia.
Projeto de lei.
018, não tem? Estava esse aqui na frente.
Ah, então está trocando. Então, projeto de lei 018. Estava invertido ali.
Projeto de lei número 018 de 2015. Executivo. Autor Executivo Municipal, teor, institui o Plano Municipal de Educação.
Eu acho que já todo mundo recebeu previamente, né? Deve ter sido lido.
Sim.
Já vamos abrir a discussão a respeito de alguma coisa que queiram dizer?
É, isso aqui se trata de uma lei federal, né, que todos os municípios têm que instituir o seu plano de educação. Se não tiver esse plano aqui, tudo certinho, o município para de receber recursos para a educação. Me parece que essa documentação tem que estar até o dia 24, tem que estar em Brasília, na secretaria, no caso, no Ministério da Educação, para que seja cumprido os prazos. Então, eu dei uma revisada, não achei nada de... Está tudo, no meu ponto de vista, está... Eu, como presidente da comissão, dei parecer favorável, está tudo ok, presidente.
Sabemos que é um projeto, né, bem extenso e bem complexo, né? E tive lendo o parecer do IGAN também, nossa assessoria, acredito que pelo parecer está tudo ok. Só que, diante de um projeto tão extenso, nós sabemos que sempre haverá alguma coisa a ser alterada. Até porque, claro, foi um projeto, acredito que teve uma reunião, né, com os professores, tem partes aqui que já vem do federal, outras partes é elaborada no nosso próprio município, mas sabe também que a partir de um ano, né, pode ser alterado, né, e modificado, até porque eu estava olhando aqui as planilhas, né, inclusive tem as planilhas com as empresas aqui que são dos transportes escolares, que já estão com um valor elencado aqui, né? Então acredito que o ano que vem já tenha que ser alterado, né? Porque já vai modificar muita coisa, né, nesse sistema. Então acredito que durante esse ano a gente pode, estudando melhor ele, analisando e vendo algumas situações que possivelmente o ano que vem vai ter algumas alterações, né? Um projeto novo, também não se tem ainda muito conhecimento quando se coloca uma matéria, né? Se aprova uma matéria, no decorrer de um tempo, vai se ver, né, vereador Osmar, as consequências boas ou más que aquela matéria vai trazer. Então aí é a oportunidade de se estar em cima e corrigi-los, as más, né, incentivá-las e ampliá-las às boas. A minha parte seria isso.
É a colocação que eu queria fazer. Talvez até pelas próprias condições do município, as mudanças deverão ocorrer. É como você construir. Você tem um plano na hora de construir, depois que você constrói, você vê que algumas mudanças alguma coisa teria que ter sido diferente. Então a própria situação do município pode fazer algum ponto do projeto ser mudado. Mas isso são coisas que a gente aguarda se deverá ocorrer ou não.
Olha, eu também penso que durante o percurso, né, da construção do plano, como diz aqui na justificativa, né, é buscado, né, dentro dos professores, né, os diretores de escola, a melhor forma para a nossa educação. E foi feito nessa casa, assim, onde foi discutido esse plano, até a gente participou um pouco, mas o que nós vamos discutir, né? A gente não está, como disse o vereador, a gente não tem muita sabedoria, né? A gente quer que tudo ande muito bem, que seja colocado toda a necessidade, mas às vezes pode alguma coisa falhar, mas dentro do que se leu, eu acredito que está elaborado, né, sempre vai faltar, depois de estar aprovado um projeto, sempre tem uma coisa que ficou para trás, por esquecimento, né? Então eu acho que não podemos ficar sem esse plano, isso é uma coisa óbvia, né, que temos que aprovar porque o nosso município precisa e não anda sem plano de educação.
E até porque o próprio projeto, ele já fala que é um plano, né?
É um plano,
né? Um plano é uma coisa que tu não sabe, na totalidade da certeza, se está totalmente vai dar certo ou não vai dar certo. É um plano, né?
Sempre vai ter mudanças, talvez, no longo do caminho, né? Mas eu acho, eu até acredito que está muito bem elaborado, muito bem estudado, compartilhado, né, nos fóruns que as professoras, diretoras vão dentro do estado.
Algo mais a discutir? Coloque votação. Vereadores favoráveis, sentados. Contrários, levante-se. Aprovado.
Relatório de ida à audiência pública na Secretaria de Minas e Energia. No dia 15 de junho, estive participando de uma audiência pública na Secretaria de Minas e Energia para tratar sobre a situação energética do município de Barão do Triunfo. Vereador Diogo da Rocha Vaz. Bom, Bruno, eu fui convocado para ir nessa reunião que era em São Jerônimo a respeito do plano, esse que eu coloquei indicação ainda há pouco, não pude me fazer presente e acho que nem os outros vereadores também não conseguiram ir. Então aí fui chamado pelo assessor do Lucas lá para me inteirar, e ele sabendo da nossa necessidade aqui, principalmente várias pautas já foram levadas até ele, várias caminhadas já foram feitas, então fui lá para me integrar. Onde já aproveitei entrar em contato também, fui procurado também pelo o Braulino. Os vereadores têm bastante conhecimento dele, que é o diretor da sede TAPS, também pedindo uma colaboração, uma ajuda, né, sabendo do bom relacionamento, que eles estão praticamente sem equipe em TAPS. Então, estão dependendo da renovação de novos contratos que venceram. Se dá um acaso em um temporal de vento ou uma chuva muito forte que der algum interfere, a SE não vai poder de TAPS, não vai poder atender com aquela rapidez, só o que é. Então, nós estamos peleando. Até não sei se isso não foi resolvido essa semana, talvez até a gente vai ter que dar um pulo, dar mais uma conversada com o Paludo lá, que está nas mãos dele essa pauta, esses contratos. Até entrei em contato com ele essa semana por telefone, ele ficou de ver, até amanhã me dar uma solução.
Coloco em discussão. Vereadores favoráveis, sentados. Contrários, levante. Aprovado.
Relatório de ida ao curso da UVEX. No dia 17, 18 e 19 de junho, estive participando do XL Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, realizado na UVEX, na cidade de Porto Alegre. Data 17/6/2015 a 19/6/2015. Vereador Elomar Rocha Kolojewski.
Como eu já coloquei, né, os colegas, acho que um curso de extrema importância, né, que a gente sempre traz alguma coisa nova na bagagem. E tem algumas questões que até no momento desse que eu quero passar para os colegas vereadores, nós fazemos uma reunião e revisarmos algumas questões aí que nós temos referente à nossa lei orgânica e demais alguns itens aí que eu acho que é de extrema importância aí de se dar uma verificada e, quem sabe, uma alterada em algumas questões. Então,
coloque a votação. Vereadores favoráveis, sentados. Contrários, levante-se. Aprovado. Durante o espaço de líder de bancada, por 3 minutos, líder do PTB, vereador Osmar.
Bem, volto a saudar novamente as pessoas que nos encontraram na minha primeira saudação. E até quero pegar uma caroninha do comentário que fez o colega Rodrigo, que a serenidade que essa casa está tendo e as pequenas divergências que houve. As pequenas divergências, isso mais uma vez eu reforço, são atos e atitude que faz parte da democracia municipal, estadual e brasileira. Na política, trocamos ideias, divergimos, mas o resumo dessas trocas de ideia e de divergência é a união, quem assume um compromisso pelo município. E eu não posso dizer aqui nesse meu espaço que eu não tenho partido, mas o partido mais importante para mim é o município, não é o PTB. Eu usei o PTB para ter o direito de concorrer, mas dentro das minhas limitações, que não me canso em dizer que eu sou um político limitado, eu sempre olho para o ser humano e olho para os interesses do município. Há tanto que já estamos daqui a 8 dias encerrando 2 anos e 6 meses de legislatura, dessa legislatura, e eu tirei 3 ou 4 diárias. Não quero atingir a quem tirou muitas outras tantas. Também foi de interesse do município, acredito eu, porque nós não podemos assumir uma Câmara aqui e pensar, nós temos que sugar o dinheiro da Câmara. Nós temos que, ao final dessa legislatura, tentar fazer com que sobe o dinheiro, como já fizemos na legislatura passada, e devolvemos para o município, onde devolvemos na condição de concluir uma obra tão importante para o município e até hoje não foi concluída. Para vocês terem uma ideia, que eu não estou aqui tapando o sol com a peneira. Eu tenho pessoas da família na administração, mas eu tenho no meu sentimento o meu município. Eu não quero saber. Eu quero saber que o nosso município tem que andar com as pernas próprias e eu não vou ficar aqui dando tapa nas costas e vendo as coisas erradas. O meu ponto de vista é um e o ponto de vista das outras pessoas que fazem uma parte maior da administração são outros. Então, cada um administra as suas ideias. Obrigado, presidente.
Líder do PSDB, por 3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, cumprimento o presidente, demais vereadores, servidores dessa casa e todos os amigos presentes nessa sessão aqui hoje. Queria primeiramente agradecer a secretária Silvia, né? Hoje fui até a sua secretaria levando uma pauta de um aluno que não estava sendo buscado em sua residência e ela prontamente ligou para o motorista e pediu para ele fazer esse trajeto e buscar esse aluno. Então, gostaria de agradecer a atenção da Silvia por resolver esse pequeno problema. Também agradecer aos enfermeiros e a médica do posto também, pelo bom atendimento que deram hoje à tarde para um rapaz que se machucou. O rapaz não é daí, mas foi muito bem atendido, foi encaminhado ao Banco de Óleos de Porto Alegre e já se encontra bem. Agradeceu o pessoal do posto, disse que ele é lá de Lajeado, na sua cidade, e todas as vezes que foi no posto nunca foi tão bem tratado que nem foi aqui no Barão. Então, tá aí. Uns critico, outros acho bom. Então, deixar também o meu agradecimento. Não poderia deixar de falar sobre essa reportagem que eu vi essa semana nas redes sociais. Eu vou ler um pouco para vocês aqui, ó, para vocês entenderem. Barão do Triunfo tem a melhor gestão da região carbonífera e charqueadas a pior, segundo estudo da FUJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. FUJAN classificou municípios de todo o país pelo índice FUJAN de gestão fiscal, que é composto por 5 indicadores: receita própria, gastos com pessoal, investimentos, custo da dívida pública e liquidez, que são o que se paga e o que se arrecada. Foi divulgado nesta quinta-feira, dia 18, o resultado do estudo realizado pela FUJAN, que avaliou a gestão fiscal de 5.243 prefeituras de todo o Brasil. Estando em sua terceira edição, o índice mostrou que 68% das prefeituras do Rio Grande do Sul apresentam problemas de gestão, enquanto no Brasil este número sobe para 84,2%. Quase, das 5 partes, 4 estão com problemas. O índice varia de 0 a 1. Quanto maior, melhor a gestão fiscal no ano base de 2013. No Rio Grande do Sul, Gramado foi o município com melhor índice, 0,88. Já Caçapava do Sul ficou em último lugar com 0,26. Ainda assim, o Rio Grande do Sul superou a média nacional em todos os indicadores que compõem o índice. A região carbonífera, o destaque vai para o município de Barão do Triunfo, que ficou com a melhor posição na região e com a 122ª posição no estado. Ficou em 122 do total de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Para o município de Charqueadas, que ficou com a última colocação da região carbonífera e ficou no 480 na lista e ficou entre os 15 piores municípios com gestão fiscal do Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro ano de mandato do prefeito Rui foi muito criticado, e com razão. Faltou estrada, faltou várias coisas para o pessoal. Mas o reconhecimento está aqui, ó. O município está, 2013, está com as suas contas em dia e com um reconhecimento a nível nacional. Então, a situação, vocês sabem, é de aperto em todos os municípios, não é só o nosso. Mas a gestão fiscal é uma das... Está aí o nosso advogado que sabe, se o município não tiver com a gestão fiscal em dia, não tem investimento, falta recurso federal, faltam várias coisas. Então, nessa questão aqui, eu sou um vereador muito crítico, que tem que criticar, eu falo, mas quando tem que reconhecer as coisas, a gente tem que reconhecer. Então, eu só queria deixar esse dito aqui, desculpa, presidente, por me alongar. Eu vou falar aqui a lista: Barão Triunfo está em primeiro, São Jerônimo em segundo, Triunfo em terceiro, Minas do Leão em quarto, Eldorado em quinto, General Câmara em sexto, Butiá em sétimo, Arreio dos Ratos em oitavo e Charqueadas em nono, na região carbonífera. O mais seria isso. Meu muito obrigado pela presença e meu boa noite a todos.
Líder do PMDB por 3 minutos, vereador Rodrigo.
Volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Quero pedir desculpa à comunidade do Passo Grande, não pude me comparecer lá na festa, no São João Batista, onde tenho uma boa parte de amigos lá, mas infelizmente não tive como comparecer lá. Quero também dizer ao presidente, se possível, quero estar junto nesse jantar com o governador, só para ajudar no índice do vereador Diogo. Com certeza isso é 2013, né, vereador? Porque agora, por exemplo, o município, só por fatos, parece que é 400 mil que está devendo. Então, a gente está vendo que está... Em 2013 a gente viu que estava mais ou menos. A gente já está... Já não vai para nessa posição aí, com certeza. Quero
desejar um boa noite a todos, um grande abraço PMDBista, e que retornem nessa casa quando possível todos os municípios. Presidente, queria deixar o resto do meu tempo para o vereador Elomar.
Só para registrar que não me houve tempo, meu expediente, deixar registrado ao executivo que mais uma vez estou pedindo, né, para que dê providências lá no atolador que tem em frente à residência Jair Gomes, agora chovendo, continua. Vereador Nessa, me ajuda nessa aí. Aquele dia, o senhor falou que alguém da administração já estaria lá indo olhar, mas o problema continua mesmo, né? Vamos continuar aqui batendo. Hoje também tive uma reunião com a secretária da Saúde, colocando algumas questões ali, e tenho ouvido várias reclamações no atendimento odontológico, que está muito precário. O pessoal se queixa que vem, pede a viagem, né? Não tem, às vezes não tem atendimento, falta material, falta isso, falta aquilo. Eu sei que agora tem uma doutora que está doente, mas essas reclamações já vêm de bastante tempo. Estive falando com a secretária hoje para ver essa situação, porque ela não pode persistir, é muita da reclamação, todos os sentidos ali, que não tem atendimento, o pessoal vem de longe várias vezes e perde a viagem. Também hoje me ligaram cobrando essa questão novamente da linha da CV, essas baldeação no meio da estrada, às vezes pessoas aí com até que tem que ser transportado com cadeira de roda e tem que estar baldeando de ônibus. Isso aí é uma situação muito precária. Eu vou esperar mais uns dias para ver se o resultado foi falado hoje aqui, né? E se não houver uma solução, nós vamos ter que continuar a nossa caminhada junto ao DAE, com certeza. Obrigado, presidente.
Líder de bancada do PP, vereador Tiago, por 3 minutos.
Saudar o presidente Marcos, demais colegas vereadores, e uma boa noite a todos que se fazem presente aqui nessa sessão. Também queria parabenizar a comunidade da São João Batista pela festa no dia de ontem. Estive lá durante a tarde. Uma bela festa, muito bem organizada, integração tocando lá, o pessoal dançando, salão lotado. Então, parabenizar a todos que participaram. Também queria deixar aqui registrado meus sentimentos à família do seu Cláudio Chagas César, que teve um acidente de trabalho aí fatal, né, que acabou morrendo na semana passada, na terça-feira, onde deixou a família bem triste com o que aconteceu. Por ser meu vizinho e amigo, também fiquei bem comovido com essa situação. Acho que já foi falado bastante, né, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Só agradecer a presença dos que participaram e as pessoas que estão aí nessa luta para conseguir essa casa. Também o Rafael do Sicredi, que está se empenhando. A gente sabe que a burocracia é grande, nem sempre se consegue fazer conforme é esperado e se quer. Também queria dizer que na quinta-feira passada participei junto com os vereadores aí que estavam presentes no seminário. Sinceramente, foi um dos piores seminários que eu participei, que eu fui em Porto Alegre. Até falei com o vereador que estava do lado, o vereador Laurene, não gostei de estar participando daquele seminário. Achei só uma politicagem lá. Está certo que os delegados que estavam lá estavam reivindicando melhorias para sua categoria, mas muito pouco achei preocupado com a situação que o Estado está hoje, com a onda de crimes e roubos. Acho que isso falaram muito pouco, falou mais reajuste de salário e contratação. Então, não me agradei de que participei. Mas seria isso, agradecer a presença de todos e boa noite.
Boa noite a todos que chegaram no início do presidente da sessão. Queria convidar e pedir que encarecidamente que os colegas vereadores fizessem presente na terceira conferência municipal de saúde, que é onde vai ser discutido muitos assuntos, onde a gente pode, no conhecimento que se tem a respeito, ajudar trocando opiniões, trocando ideias e até auxiliando na formação de algum dossiê que com certeza vai ser feito ali. Então gostaria que se fizesse presente a maioria da todos possível, às 9 horas aqui no Paroquial, na quarta-feira. Na terça-feira teve uma reunião aqui nessa sala, nesse plenário sobre turismo, que é uma coisa que a gente não vê muito, muitas vezes a gente coloca em questão a prática da Secretaria de Turismo do município Lazer, Esporte, Turismo e Lazer, e ele está entrando num projeto juntamente com a região carbonífera, inclusive tinha um folder aqui, que é de muita importância para trabalhar em cima do turismo, as belezas naturais que temos no município, no caso as cachoeiras, as trilhas, assim como já tem um baita trabalho feito pelo município de Sertão Santana, faz um trabalho muito bom em cima desse sentido. O Barão do Triunfo está se engajando também para começar a trabalhar para poder mostrar alguma coisa na secretaria. Alguns já confirmaram, e quero deixar aberto a todos os vereadores para nós podermos fazer presente no dia 24, no jantar com o governador do estado, o Galpão Crioulo do Palácio Piratini, onde levaremos sim várias, não teremos acesso, o vereador Osmar, como comentou, mas podemos levar sim uma pauta assinada por todos das necessidades, das dificuldades, das prioridades que o nosso município tem, assim como ele é recebedor. Já estive no gabinete dele lá em reuniões e ele sabe bem as necessidades do município, apesar de sabermos também as dificuldades do estado. Mas se a gente não pedir, nunca vamos ganhar. Então a gente tem que estar em cima, pedindo e pedindo e pedindo, uma hora dessa a gente consegue alguma coisa no sentido. A respeito dessa reunião que tivemos aqui hoje, da Minha Casa Minha Vida, muito falado, muito comentado, muitas vezes até usado como artifício político, assim como o vereador Rodrigo falou, não sei se realmente nessas palavras, que foi usado como campanha em 2012, sendo que esse plano Minha Casa Minha Vida, o vereador com certeza é sabedor, que é um plano federal. E nós sabemos, é só olhar o jornal, Nacional, olhar Zero Hora, que o governo federal está fazendo corte de cima para baixo em todos os setores. Talvez tenha havido falta de agilidade burocrática, mas a verba não está saindo, não está sendo trabalhada pela CRENOR, porque está com medo de não receber pelos cortes que o governo federal está fazendo. Então, a gente, muitas vezes é fácil dizer que o prefeito não correu atrás, que o assessor não correu atrás, mas sabemos que o problema todo é falta de dinheiro. Se tivesse falta de dinheiro, não estaria acontecendo isso. Isso seria sabedor e nós todos somos. Assim como, comentamos aqui fora antes, vários projetos do governo federal já em andamento, tipo a creche aqui do lado do ginásio, que está no piso e não tem ideia de continuar. Tudo corte federal. Então a gente fica à mercê de um governo que está aí há 20 anos, fazendo o que quer, daí chega no período eleitoral, manda patrola, manda reto escavadeira, manda caminhão para dizer que está fazendo campanha. Só que quem tem que botar motorista, botar óleo e manter essas máquinas são o município praticamente quebrado. E como o vereador mesmo falou, tem os débitos com fatos de não sei quantos mil reais. Só que em contrapartida as culpas são tudo do município, que não faz, não agiliza a documentação ou não tem dinheiro para pagar, seja lá o que for. Ontem na Zero Hora e no Jornal Nacional, inclusive, os problemas com saúde, gastos excessivos para manter uma saúde no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, está cobrado o município vizinho nosso aqui no Vale do Rio Pardo, está fechando o ambulatório e vai alugar para uma clínica particular para poder continuar dando atendimento à comunidade, porque não tem dinheiro para manter o seu ambulatório depois de já ter um ambulatório. Então é um problema que não é só daqui, e nós temos que, assim como o vereador Diogo disse que é crítico, mas quando alguma coisa parece boa, nós temos sim que mostrar o que é bom. Por isso, disse tudo isso para dizer, por isso que eu bato em cima, e já bati mais que uma vez, já não é a primeira vez que eu coloco o requerimento para sessão itinerante no interior do município, porque eu quero mostrar para a comunidade, eu queria que a comunidade soubesse cada vez mais qual é o trabalho, o que o vereador faz. Eu entendi totalmente a sua colocação e acho que quando acontecer esses problemas, ou se por acaso vier a acontecer esses problemas, é totalmente contrário à democracia. Porque a democracia o que, que é? Dizer o que tu pensa, só que com educação. No momento que tu está dizendo uma coisa sem educação, ou sem ter certeza que está dizendo, tu não está praticando a democracia, está praticando a mentira. Então, eu acho que essa casa não tem por que ter medo de fazer uma sessão tirante interior, porque os vereadores não vão se conter na sua raiva política e no final de uma sessão vão se engalfinhar numa briga sem fim. Isso eu acho ridículo e quero deixar registrado nessa ata. Queria também comentar rapidinho aqui que no dia 16 de junho agora, Mariana Pimentel, juntamente com os vereadores Gabriel e Laerte, por briga, que nem nós, com o Dyer, tiveram a visita do engenheiro do Dyer, o senhor Roberto Zago, e fizeram uma visita na Ponte de Ferro, que a gente tanto procura, tanto pede, e eles fizeram. E o Roberto Zago era o chefe dos engenheiros, mas estava em 3 ou 4. Analisaram, tiraram fotos, e de imediato, no momento da visita, já, para evitar problema maior, já baixaram a tonelagem daquela ponte para 12, antes de qualquer visita maior. Mas a ideia é, talvez até nos próximos dias, que haja até interrompimento daquela estrada para a manutenção da ponte, que ficaram apavorados, e uma coisa que deveria ter sido feita não sei quanto tempo, mas pelo menos uma notícia boa no meio de um turbilhão de notícia ruim. Queria também, não podia deixar de dizer e parabenizar a comunidade São João Batista, que nem todos já comentaram, na pessoa do presidente Sérgio, cumprimento todos que fizeram como aquela festa conseguisse se tornar um sucesso. Acho que por hoje era isso. Agradeço a visita de todos aqui, que vejo várias pessoas que nunca tiveram nessa sessão. Peço que voltem e, se puderem, tragam mais um, que seriam 2. Um bom retorno às suas casas e, nada mais havendo a tratar, termina encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 29 de junho. Uma boa noite.